Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais uma reunião da igreja, mais um dia que nós podemos estar aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus, desfrutando do Senhor. E o Senhor certamente tem muita luz e verdade na sua palavra. Amém. Nós queremos depender do Senhor nessa noite, ser guiados pela unção. Amém. Quando nós cremos em Jesus, crer em Jesus, confessá-lo como Senhor, realmente é um passo de fé. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum, mas esse é o início de tudo. É o início da nossa caminhada, uma caminhada seguindo a Jesus, uma caminhada com Cristo, mas não é uma caminhada sozinho, é uma caminhada onde nós fazemos com um grupo de pessoas juntos, a igreja, o corpo de Cristo, que está caminhando, seguindo a Jesus. Então, esse caminhar não é cada um indo para o lado, mas todos nós estamos seguindo alguém, sendo guiados pelo Senhor. E isso é que faz dessa caminhada uma caminhada segura, porque nós sabemos quem está à nossa frente. Então, essa jornada, essa nova jornada, é uma jornada de vida. Né? É uma jornada de vida. Porque nós não temos uma pessoa física que nós estamos seguindo. Nós seguimos o Espírito. E o Espírito é algo que está dentro de nós, está fora de nós, mas nós temos uma unção dentro de nós, dada por esse Espírito que entrou em nós no dia em que nós cremos no Senhor e o recebemos. Por isso que sempre deve ficar bem claro para nós o que o Evangelho produziu em cada um de nós. O Evangelho, ou quando nós pregamos o Evangelho, não é anunciar uma história referente a Jesus, fatos que aconteceram no passado, mas é apresentar uma pessoa viva e mostrar a necessidade que a pessoa tem de crer e receber esse Senhor para dentro de si. E esse ato de o Senhor vir para habitar no interior da pessoa, esse Espírito vem para dar vida, e vem para dar uma vida eterna. Regenerar, nascer de novo. E isso vai fazer com que haja uma conexão entre Deus e o homem. E aí Deus atingiu o seu objetivo, o seu plano, ao criar o homem, de ter esse homem junto de si, poder usá-lo, poder nesta terra ter alguém para representá-lo como autoridade nessa terra, e que a vontade de Deus seja feita. Então a vontade de Deus só será feita em nós, através de nós, por meio desse Espírito. Por isso que Deus fez a igreja, o corpo de Cristo, parte dele. Se por um lado, ao crermos, o Espírito entra em nós, por outro lado, nós somos colocados em Cristo. Então, essa vinculação que há entre nós e Deus ocorre pelo Espírito de Deus que entrou em nós e também nos transportou, nos colocou em Cristo. Isso é algo totalmente espiritual. Isso é uma loucura para quem não conhece o Espírito, não teve essa experiência. Não dá para explicar isso para ninguém. Por isso que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de crer em Jesus. Porque muitas pessoas se confundem o Evangelho com uma religião, com algo exterior, com uma relação de doutrinas ou de dogmas a ser seguido. E não consegue penetrar nessa questão da vida de Deus, de um Espírito que foi colocado para ser aquele que nos conduz, nos guia em todas as situações. Então, nós que cremos em Jesus, esse ato de crer denota um posicionamento nosso. Então, crer é mais do que acreditar em algo, é um posicionamento. Todos nós, o dia que nos deparamos com o Evangelho, ficou claro para nós que seguir a Jesus implicava numa nova vida, numa vida diferente da vida da maioria das pessoas. Nós convivemos, né, nós estamos no mundo, trabalhamos, estudamos, Estamos inseridos no mundo, embora não somos do mundo. E o dia que nós cremos, o dia que o Evangelho foi apresentado, isso ficou claro para nós, que a partir de então, nossa vida não seria mais a mesma. Eu não poderia mais fazer o que eu gostava, ou o que eu queria fazer, ou o que dava na minha cabeça. Por quê? Porque eu estava sendo apresentado para um Senhor. E quando você passa a ter um Senhor, você sai de uma condição e vai para uma outra condição. E a vida de Deus, a vida da igreja é uma vida de seguir a Jesus, de seguir o Senhor. Então, esse crer se despir principalmente da autossuficiência. O homem caído, o homem natural, ele tem esse grande problema de se sentir autossuficiente. Eu não preciso de ninguém para viver. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo viver sozinho. Eu consigo resolver meus problemas. E essa autossuficiência, ela entrou no homem juntamente com o pecado. Na verdade, a proposta da serpente foi justamente isso. Não. Deus sabe, no dia que você comer, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Você não vai precisar mais dEle, você vai ser como Ele. E esse veneno entrou, contaminou o homem, a humanidade, o pecado entrou, e pelo pecado a morte, isso passou para todos os homens, então todos pecaram. Então essa autossuficiência impede-nos de ser guiados em espírito e em verdade. Então, essa palavra, adoradores, aqui se refere a um viver de reverência ao Senhor. Isso daqui não tem nada a ver com cânticos para Deus. Também podemos adorar a Deus, louvando, bendizendo o nome dEle, invocando o nome do Senhor, mas o verdadeiro adorador que está falando aqui é aquele que vive em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus procura. Então, isso diz respeito a quê? Pode ver que isso daí não tem nada a ver com conhecimento de fatos ou de coisas, mas de um viver em realidade, em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E para adorá-lo, Ele colocou o seu espírito dentro de nós. Então, tem que haver essa conexão. Essa adoração é pela conexão que há entre a unção, o espírito da verdade em nós e Deus. Então, jamais adoraremos Deus na carne, ou em nós mesmos. Por isso nós temos que tomar cuidado sempre na nossa vida e no nosso viver. Nicodemos era um homem justo, um homem correto, um senhor, um religioso. Ele foi ter com Jesus, e Jesus, a primeira coisa que falou para ele foi o seguinte: você precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para contactar Deus, precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito, conforme Jesus falou para Nicodemos. Então, Jesus estava se referindo a esse processo, né, que ele mesmo passaria para se tornar esse espírito da verdade, muito falado, né, que nós vimos recentemente, João 16, 13. Quando vier, porém, o espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E Romanos 8, 14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa é a grande evidência que nós somos de fato um filho de Deus, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, cremos, recebemos o Espírito de Deus, e a partir daí, então, nascemos de Deus, nascemos de novo, nascemos do Espírito. E devemos, então, ser guiados por esse Espírito. Então, esse é o processo, isso é o que Deus está querendo realmente com cada um de nós. 1 João 2:27 fala também dessa unção que foi colocada em nós. Quando esse Espírito entrou, veio também essa unção. 1 João 2:27 fala: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Então aqui nós vemos o quê? Quando nós recebemos o Espírito, veio a unção. Nós recebemos a unção do Senhor. e ela permanece em nós. Essa unção permanece em nós, nós podemos contar com ela todos os dias, em todos os momentos. E fala aqui, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, permanecei em Jesus, como ela também nos ensinou. Então essa unção vem para nos dar discernimento espiritual, que é uma coisa que não é uma letra escrita. Nós temos muito ensinamento, conhecimento da vontade de Deus pela palavra de Deus. Mas é um ensinamento que vem da palavra de Deus, que testifica com o nosso espírito e nos ensina muitas coisas. Mas existe algo que está dentro de nós, que esse Espírito nos trouxe, que é essa unção, que também nos ensina, mas nos ensina através de discernimento, de sentimento da parte de Deus, que é algo muito mais profundo e muito mais refinado do que um ensino exterior. É aquela voz que você ouve de Deus te direcionando para alguma coisa, te repreendendo por alguma coisa, te motivando para alguma coisa, te lembrando de alguma coisa. E aquilo que faz brotar na hora que você vai compartilhar algo de Deus, e você fala, o que eu vou falar? Mas na hora você, a coisa vem, porque vem do Espírito de Deus. Essa unção que está dentro de nós, esse Espírito, é aquilo que faz com que uma pessoa que tem Alzheimer, que não lembra nem o nome dos filhos, mas ele não esquece do nome de Jesus, que o salvou. Então é algo espiritual. É o que vem do Espírito, conectado com o Espírito de Deus, que Deus colocou em cada um de nós para que nós possamos viver uma vida guiada pelo Senhor. Amém. E é isso que nós precisamos realmente, de uma vida guiada pelo Senhor, que não é uma vida sem problemas. Não quer dizer que não vai ter falhas, não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar, mas ela vai nos guiar ao arrependimento, ela vai nos guiar a consertar as coisas, se nós realmente somos um adorador, porque essa vida é que produz isso. O que produz a unção, ela é movida pela vida de Deus que entrou em nós, e ela tem um objetivo, nos levar a agradar o Senhor, nos levar a adorar a Deus, nos levar a ter devoção por Deus, a apreciar as coisas de Deus, a gostar daquilo que Deus também gosta. Então, existem muitas passagens na Bíblia que fala dessa obra do Senhor, daquilo que Ele fez, do processo que Ele passou para que essa unção, para que esse Espírito pudesse entrar em nós. Então, isso foi iniciativa de Deus. Deus quis isso, Deus quer isso. Então, tudo aquilo que Deus fez foi para atingir esse ponto final, que é que todos os filhos de Deus sejam guiados pelo Espírito de Deus. Porque um cristão regenerado que vive por si mesmo, ele anula a graça de Deus, ele anula a vida de Deus, ele apaga o Espírito. Ele é uma luz debaixo de um alqueire. Ele é um sal que não tem sabor, ou seja, tudo que Deus fez, toda a obra de Cristo, na vida dele, se resume a nada. Pelo contrário, quando alguém é guiado pelo Espírito, acontece aquilo que Jesus viu na cruz. Ele olhou e viu o fruto do penoso trabalho e ficou satisfeito. Então, todos os filhos de Deus precisam crescer, amadurecer e ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos aprendendo isso. Estamos aprendendo, estamos num processo. Nós não podemos abortar o processo, nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. É isso que Deus quer de cada um de nós, que avancemos. Se eu servia, como que eu servia há 5 anos atrás? Hoje eu estou servindo mais ou estou servindo menos? Se 5 anos atrás, qual que era a minha devoção ao Senhor, às reuniões da igreja, qual que era a minha busca para o Senhor, na palavra, na oração, como que era? Hoje tá mais forte? Hoje está mais intenso? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem que ser algo crescente. Então, a luz, quando brilha para nós, e quando esse não está sendo o processo, nós precisamos voltar para o processo. Na verdade, voltar a seguir a Jesus. Porque se esse não está sendo o processo, é porque nós começamos a andar com as nossas próprias pernas. E as nossas próprias pernas nunca vão nos levar até o Senhor. Por quê? Para seguir o Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Então, quando nós vemos essa obra do Senhor, para gerar esse espírito da verdade, para que nós possamos acessar, essa obra resultou no espírito, mas resultou em um nome. Nós temos um nome que representa tudo o que ele fez, toda a sua obra, e que nos aproxima dele instantaneamente. E esse nome também nos posiciona como servos dele. E nós vemos isso em Filipenses capítulo 2. Paulo descreve esse processo de resgate que Deus fez, e o resultado desse processo, que é um nome dado a nós. Nos mostrando que nossa união com Cristo deve nos levar a ter o mesmo sentimento que ele teve. Versículo 6, Filipenses 2, fala que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7 fala: antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo. A si mesmo denota uma decisão de Jesus. Eu sou Deus, mas eu decido me esvaziar. A si mesmo se esvaziou. E ao se esvaziar da glória da deidade, ele assumiu a forma de servo. Para que serve um servo? Para servir. Então ele se esvaziou e decidiu servir, né? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A si mesmo é uma decisão que nós precisamos ter. Como que nós julgamos a nós mesmos? Geralmente nós nos colocamos numa posição muito elevada. Para ser servo, para servir, tem que se esvaziar. Jamais vamos servir sem nos esvaziar. Nós que queremos servir, nós precisamos aprender isso. Naquilo que servimos, nós devemos servir da melhor forma possível. Sempre ser aperfeiçoados no serviço, principalmente servir o Senhor. Saber quem nós estamos servindo. E quando nós estamos servindo os irmãos, nós estamos servindo o Senhor. E servindo a maneira dele, não a nossa maneira. Então Jesus, versículo 8 fala, outro a si mesmo se humilhou. Ele quis. Eu decido me humilhar. Sendo Deus, eu decido me humilhar. E ao me humilhar, eu me torno obediente. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Toda vez que alguém se exalta, se torna rebelde. Toda vez que alguém se humilha, que é humilde, ele se torna obediente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso implica muito no nosso relacionamento e no nosso serviço juntos. 1 Pedro 5:5 fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, essa parte que eu gostaria de dar ênfase, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja que isso daí diz respeito a relacionamento nosso, mas isso interfere diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Porque aqui ele fala, no trato de uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade. Então, quando nós estamos tratando de uns para com os outros, no nosso relacionamento, cingi-vos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Aí já entra Deus na história. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, se esvazia para quê? Para ser um servo, para servir. Se humilha para quê? Para ser obediente. Então, nossa condição diante de Deus depende daquilo que nós, como nós tratamos também no nosso relacionamento com as pessoas. E aqui nós vemos o que aconteceu com Jesus, qual foi o resultado dessa atitude dele, atitude que nós devemos ter também, o mesmo sentimento que ele teve. Filipenses 2:9 fala: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por um lado, nós devemos ter o mesmo sentimento dele, se esvaziar, se humilhar, despir-se de todo orgulho, tornar-se servo, servir as pessoas, ser obediente, se entregar a Deus e à vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Eu não faço a minha vontade, eu faço tudo que o Pai quer que eu faça. Eu falo tudo que Ele quer que eu fale. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas diante da sua obra, daquilo que Ele realizou, foi obediente até a morte, morte de cruz, derramou seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Depois Ele foi exaltado como Senhor, para que todo joelho se dobre diante dele como um adorador, como aquele que tem ele como Senhor da sua vida. E confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é um ato contínuo. Nós confessamos, nós nos posicionamos como servos, nós nos esvaziamos para isso. Nós saímos, nós precisamos sair do trono da nossa vida e deixá-lo sentar no trono. E quando isso acontece, Deus é exaltado. Deus é glorificado. Na nossa vida, Deus é glorificado. Por quê? Porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então o nosso joelho se dobra. Isso daqui tem um significado espiritual. Todo joelho se dobre. Muitas vezes a gente pensa que nós vamos pregar o Evangelho e muitos vão dobrar o joelho ao Senhor, mas o Senhor quer que o meu joelho se dobre primeiro. Todos os dias, o meu joelho se dobre e minha língua confesse que Ele é o Senhor da minha vida. E não só de palavra, mas que Ele seja Senhor mesmo, de uma forma forte. E aí nós vemos como nós carecemos da graça, como nós carecemos da unção, como nós carecemos do Espírito, para que de fato Ele seja Senhor da nossa vida. Nada glorifica mais a Deus do que ser submisso a Ele e fazer a sua vontade. João 17:4, Jesus, no final, ele fala: eu te glorifiquei na terra, orando ao Pai. Ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele glorificou o Pai fazendo tudo o que ele queria quando ele estava aqui. Quando fazemos para Deus o que ele confiou a nós fazer, nós glorificamos a Deus. Isso glorifica a Deus. Isso é um adorador para Deus, porque ele está de joelho dobrado para Deus. Não faz mais o que quer, mas ele tem um Senhor na sua vida. Servimos a igreja servindo a Deus. Isso é fato. Mateus 5:14, Jesus disse: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15 fala: quando se acende essa candeia, ela deve ser colocada no velador, lá em cima, para iluminar toda a casa. Ela não pode ser abafada, escondida. E no versículo 16 ele fala, para nós, que já tivemos a nossa candeia acesa, para nós que já recebemos o Espírito de Deus dentro do nosso espírito e já somos a luz do mundo, não porque nós temos uma luz própria, mas que essa luz foi colocada dentro de nós. E aí, versículo 16, ele fala assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né? As obras em Cristo, né? Efésios 2, porque nós somos criados em Cristo para as boas obras, a fim de que andássemos nelas, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso glorifica a Deus. Toda vez que você está brilhando, porque você está exercitando o seu espírito, quando eu estou brilhando, porque eu estou exercitando o meu espírito, fazendo a vontade de Deus, estou servindo a Deus, eu estou glorificando a Deus. Porque Deus está fazendo diferença na minha vida. Eu já não sou mais o mesmo, você já não é mais o mesmo. Você já não faz o que você quer, você é um servo. Você obedece ao seu Senhor. Esse é o objetivo de Deus. Ser glorificado em nosso viver. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse Espírito da verdade, como unção em nós, deve nos levar a glorificar a Deus no nosso viver. Então, após crer, confessar a Jesus com a boca, nós invocamos o nome do Senhor, esse nome que está acima de todo nome. Caímos aos pés desse Senhor, gratos pelo livramento eterno que Ele nos deu. Isso glorifica o Pai. Isso é para a glória de Deus, Pai. Isso satisfaz Deus. Deus fica satisfeito quando isso acontece. Filipenses 2:10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, mostrando que tudo está debaixo do governo do Senhor. E esse é o sentido espiritual de dobrar o joelho, é se render a Ele. Conforme nós cantamos há pouco, né? Nos render a Ele, nos render ao Senhor. Irmãos, nós precisamos nos render ao Senhor. Isso não é uma coisa fácil. Nós tomamos as rédeas de volta sempre, mas nós precisamos largar a mão das rédeas e nos render ao Senhor. Isso é algo que nós precisamos, ser obedientes, se esvaziar e se humilhar, assim como Ele fez também. Porque isso denota a vitória dEle na cruz. Isso denota a vitória dEle na ressurreição. O poder da ressurreição operando em nós. E de forma prática, nós temos esse nome para invocar. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós nos posicionamos. Invocar o nome do Senhor é dobrar o joelho. É dobrar os joelhos espirituais. Senhor, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor da minha vida, Senhor. Senhor, eu quero largar as rédeas. E aí nós encontramos caminho para Deus nos usar e o Pai ser glorificado através da nossa vida. Então, o Espírito da Verdade, o Consolador, isso que foi dado a nós, tem um nome. Percebe? Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nossos joelhos se dobram e nós nos posicionamos como servos dele. Amém. Louvado seja Deus! Isso precisa ser uma realidade cada vez mais forte na nossa vida, porque isso chama a atenção de Deus. Quando nós invocamos o Senhor nos posicionando, chamamos a atenção de Deus. Alguém me chamou. Lembra quando Jesus falou assim, alguém me tocou? Quando nós invocamos o nome do Senhor, opa, conheço a voz. Alguém me chamou. Alguém me chamou. Perto está o Senhor de todos que o invocam. E aí nós temos comunhão com Ele. Nós entramos na presença dEle, principalmente para ouvi-lo. Alguém me chamou. Alguém que desistiu de viver longe. Alguém me chamou. Alguém quer ser um adorador que está me buscando em espírito, está exercitando seu espírito. Alguém que quer ter comunhão. Alguém que quer direção. Alguém que quer ser guiado. Alguém que quer, não quer mais andar por si mesmo. Alguém que está se esvaziando. Então, quando nós buscamos o Senhor, quando nós invocamos o Senhor, nós passamos para Ele muitas informações do que realmente nós pensamos dEle, do que realmente nós cremos nele. Se nós passamos uma semana sem buscar o Senhor, nós estamos passando informações para Ele, do que Ele representa para nós. Não é assim? Então Ele é o nosso Senhor, então nós precisamos exercitar esse espírito, exercitar essa unção para ser guiado pelo Senhor em todas as coisas. Essa unção nos ensina, fala, a respeito de todas as coisas, porque ela é real. Ela existe, ela é real, mas precisa ser ativada. Ativada cada vez mais, e cada vez mais ativada, ela fica mais sensível. E mais nós podemos ouvir a Deus. E ela é verdadeira, porque é o Espírito da verdade, comunicando as coisas de Deus para dentro de nós. Fazendo com que o homem, fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Fazendo aquilo que nós não conseguimos produzir. Produzindo em nós aquilo que nós não conseguimos produzir. Pelo poder que há nesse Espírito. Atuando em nós. Então, 1 João 2:27 fala assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, nós recebemos a unção do Senhor, ela permanece em nós e nos leva a permanecer também nele. Filhinhos, 28, agora, pois, permanecei nele, porque quando Ele se manifestar, tenhamos confiança, e dEle não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, João está falando aqui, olha, esse processo de permanecer nele, ser guiado pela unção, estar sempre permanecendo nele, naquele dia, ninguém vai se afastar envergonhado, porque é conhecido do Senhor, porque é aquele que está em comunhão com o Senhor. Então, nós somos chamados para viver Cristo permanecendo em Cristo. Mas qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nossos sentimentos falam mais alto que a unção. Muitas vezes a nossa mente se posiciona com mais poder que a unção. E a unção é anulada. Porque a unção dá o sentimento, mas eu e você temos que decidir. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, isso é a decisão. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, esse negócio eu estou sentindo um peso nisso, não é isso que eu queria, mas o que, que o Senhor quer? Isso é unção. A unção, ela vai até um certo ponto. Chega no outro ponto que entra a nossa decisão. O que, que nós queremos? Nós somos capazes de pedir perdão? quando nós erramos? Nós somos capazes de ver que erramos? Ou sempre a culpa é do outro? Essa é a nossa tendência. Nossa tendência é nos preservar, nos defender e colocar culpado sempre em alguém. O culpado é o governo, o culpado é o patrão, o culpado é a mulher, a esposa, o culpado é o marido, o culpado é o irmão. Sempre tem um culpado. Eu sou sempre o bonzão. Mas se nós estivermos exercitando o Espírito, o que, que vai acontecer? Não é questão de certo e errado. A questão é o que a vida de Deus está falando para fazer. Às vezes ele vai falar assim, você precisa se humilhar. Não é questão se você está certo ou errado. Se você se humilhar, nessa situação vai sair vida disso daí. Você tem que perdoar. Mas eu estou certo. Não, perdoa. Pede perdão. Mas não fiz nada. Pede perdão. E se a unção fala para você, pede perdão. Aí a mente fala, mas eu não fiz nada. Pede perdão. Mas eu estava certo. Pede perdão. Não. Ela não vai falar mais nada. Você já decidiu. Ela deu o toque. Você está errado, você não devia ter feito isso. A gente começa a procurar justificativas na mente. Todos os problemas que nós temos nos serviços da igreja ocorrem por causa disso. Sempre apontando para o outro, sempre querendo que aquilo lá seja feito do jeito que eu gosto. Nada aqui é do jeito que a gente gosta. E cada um aqui é diferente. Cada um tem seu jeito. A gente gostaria que... Isso daqui seria muito chato se todo mundo fosse igual eu sou. Já pensou se todo mundo aqui fosse igual você? Que chato que isso seria. Ainda bem que nós somos diferentes. Uns são mais alegres, outros são mais introvertidos, outros falam mais, outros falam menos, uns brincam, outros não brincam, um é mais sério, outro é mais brincalhão. Chega o Juninho beijando você. Só tem ele, mas é ele, faz parte do negócio. Cada um é de um jeito. Então, essa unção, ela quer nos ajudar a servir também. Nos alinhar. Isso vai, esse viver guiados pela unção e pelo Espírito vai eliminar muitos problemas, muitas coisas. Nós não podemos viver uma vida natural. A vida da igreja é uma vida espiritual. Amém. Se nós quisermos viver a vida da igreja no homem natural, é só briga, só discussão, só embate. As obras da carne. Mas se nós vivermos a vida da igreja com os olhos espirituais, vendo o que o Senhor quer fazer conosco, nós vamos conseguir amar os irmãos, mesmo nas diferenças. Nós vamos conseguir seguir juntos, nós vamos servir mais, vai ter menos ofensas, vai ter menos olhar humano no serviço. Ah, falou assim comigo, também não vou mais servir. Está servindo quem? Ah, porque falou que eu não estou tocando bem, eu nunca mais vou servir. Não vou mais aparecer aqui. Todo serviço tem que nos levar mais perto de Deus. Amém. Se um serviço está te levando para longe de Deus, longe dos irmãos, alguma coisa está errada. Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido a gente brigar no serviço a Deus. Olha que loucura que é isso. Se a gente tem um grupo de louvor e esse grupo de louvor começa uma brigaiada e começa a ter inimizade, que sentido que tem isso? Se tem um grupo que serve em qualquer lugar, se começa uma brigaiada, que sentido que tem isso? Onde que está o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, da realidade, a unção? É um viver natural, de ofensas, de sentir ofendido, de busca por posição. E Deus fica de lado disso tudo. Então nós temos que perceber que nós precisamos ver aquilo que está na revelação da palavra. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele não viu só Jesus, que ele não conhecia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Se nós não enxergarmos o Cristo que há nos irmãos, nós sempre vamos ficar lutando contra carne e sangue. E nunca vamos chegar lá. Mas se nós olharmos o Cristo que há nos irmãos, e mesmo que haja imperfeição, mesmo que haja erro, está num processo e o Espírito tem que trabalhar nessa situação, aí nós vamos conseguir avançar. A graça de Deus vem sobre nós. Por quê? Porque nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele vai fazer, Ele vai exaltar. Nós oramos muito pouco pelos irmãos problemáticos. Nós queremos mais, às vezes, é que ele vá embora mesmo. Muitas vezes esse é o coração. E esse é o coração do Senhor, é isso que Ele quer? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos enxergar o que é a vida da igreja, o que é a visão da igreja, a visão do corpo de Cristo. Não é a visão de uma organização, não é um lugar onde se invoca o nome do Senhor, não é um lugar onde não tem nome, é onde o Espírito precisa reinar. Porque se o Espírito não reinar, também é um grupo social. O Espírito tem que agir na vida de cada um de nós. Enquanto não está agindo em alguns, naqueles que está agindo, precisa agir mais forte ainda. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, realmente não ter um viver natural. Não olhar as coisas naturalmente. Surge um problema, volte seu espírito. O que Deus está querendo mostrar nisso daí? Senão a gente vai ficar cheio de inimizade. Não tem desfrute, entra na reunião, vê uma pessoa, já o espírito já murcha. Por quê? Porque tem um problema, tem uma raiz de amargura, tem algo que não foi tratado, e aquilo vai só aumentar. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos exercer o amor de Deus, o perdão. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se você tem uma inimizade com alguém, Deus não está te ouvindo mais. Jesus falou isso: se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então nós precisamos resolver os problemas que nós temos. Se nós não fizermos isso, nós não temos caminho com Deus. Então seguir a Jesus não é fácil, porque seguir a Jesus é do jeito dele, é se render a Ele, é não ter opinião. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tem caminho em nós. Deus nos deu o mesmo Espírito. Mesmo Espírito que está em mim, está em vocês. Mesmo amor de Deus que foi derramado no meu coração, foi derramado também no coração de vocês. O mesmo Senhor que eu tenho é o Senhor que vocês têm. O mesmo Pai que eu tenho é o Pai que vocês têm. A mesma fé que eu tenho é a fé que vocês têm. Nós somos filhos de Deus, nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Isso é o que a palavra diz. Isso que nós precisamos praticar. O Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus.